Como ter consistência para você não desistir no meio do caminho? Roda a vinheta. Podcast Sai da Média, número 179, o podcast mais ouvido de produtividade
do Brasil.
O
que, que é isso que a gente
tanto
fez aqui,
hein, Fiverr? Tanto no Spotify como no iTunes, nós somos o podcast de produtividade mais ouvido do Brasil. Nós, Fiverr, quando a gente fala eu, nós, não sou eu e a Paty, não.
Nós aqui, ó, nós três.
Porque é assim, ó, eu e a Paty, a gente grava, quem ouve é você. Então, não adianta a gente gravar se você não ouvir. Então, nós fizemos o podcast, não adianta eu amar a Paty se ela não me amar. Então a gente faz um casamento maravilhoso porque a gente se ama e a gente se ama aqui, Fábio. Ficou meio brega essa abertura desse podcast, mas eu vou fazer de novo não, Paty.
Não, vai ser essa, foi com amor.
Vai ser mais uma declaração de amor a você.
Pode até sair uns coraçõezinhos.
Ó, deixa eu te falar uma coisa. A gente vai falar sobre como ter consistência na vida e é muito louco porque a falta da consistência, ela é muito dolorosa.
Ela deixa tudo pelo caminho.
Tudo pelo
caminho.
Cara,
inclusive, a gente tem um momento de perguntas do Five aqui, né? Os Fives vão deixando perguntas e tal. E eu trago aqui pro podcast, sempre escolho alguma, para nosso coach aqui responder, né, essas perguntas. E o tema desse podcast, cara, acabou que vai ser um podcast inteiro.
Para responder perguntas.
Para responder a pergunta que veio aqui, ó. O Five perguntou aqui, talvez você não me responda, mas vou perguntar mesmo assim. Como fazer para ter consistência?
Uau.
Até tenho resultados, mas não consigo mantê-los. Um passo para frente e sempre dois para trás. Eu senti a dor dela, dessa Five, e a dor da maioria das pessoas,
não,
né? Porque ter consistência...
O fato de um passo para frente e dois para trás...
É doloroso.
É lugar comum na humanidade hoje, né? E isso vai com o tempo, porque começa assim, ó, Five. A gente fala que vai fazer uma coisa, e aí começa, vai bem, uma dieta, né? E aí, 3, 4, 5 dias depois para, fala que vai malhar, se inscreve na academia, faz promessa de ano novo, começa nos primeiros dias, vai, daqui a pouco para. E o pior é que cada vez que a gente para, parece que é como se a gente pusesse uma pedrinha na nossa mochila, que a mochila vai ficando pesada. Vai chegando um momento que a pessoa fala assim, cara, vou mesmo começar de novo? E aí chega o fundo do poço, é quando o cara fala assim, não vai dar certo mesmo.
A pessoa mesmo não acredita que...
Que tem, né, condições de mudar aquilo.
Já não tem vontade de mencionar as palavras. Tipo, vou entrar na academia.
É,
né?
Isso.
Vou fazer.
E ela acaba aceitando a vida como ela é. E a vida como ela é, para a grande maioria da população mundial, não é uma vida que ela desejaria ter. Ela é abaixo do que ela desejaria e poderia ter. Se você me perguntar assim, Jerônimo, é a vida que ela merece? Eu diria é, né? A gente tem exatamente a vida que a gente merece, mas não necessariamente a gente tem a vida que a gente poderia ter. A vida que a gente merece, muitas vezes, está muito abaixo da vida que a gente poderia ter. Uai, Jair, mas como é que fecha essa equação? Mudando o seu merecimento para poder ter uma vida melhor e merecer ter uma vida melhor.
Que eu sempre digo assim, não existe pódio garantido. Sabe o pódio? Que a pessoa sobe lá, ganhou o troféu e aí ela vai ser para sempre campeão.
Essa é a sua frase muito boa.
Não existe um pódio garantido. Às vezes a gente está no pódio em alguma coisa. E a gente vai perdendo a mão daquela coisa e quando vê, a gente tá nesse tal, desse fundo do poço de novo. Mas eu vou dizer uma outra frase. O fundo do poço tem escada. E você pode mudar isso, porque não existe pódio garantido. Você vai subir degrau a degrau até você chegar lá em cima de novo.
Você pode até demorar a achar a escada, né? Porque às vezes, cara, esse... pode ser que o Fábio tenha pensado assim, cara, no meu fundo do poço não tem escada não.
Tem.
Tem.
Todo fundo do poço tem escada, cara. Você só precisa achar o primeiro degrau.
Fábio, lembra que a gente tem uma regra aqui. Conforme você ouviu uma frase que te impactou, você coloca ela nos comentários, que a Paty vai ler os comentários depois, não nesse, em tempo real, obviamente, no próximo ela pega o desse, e eu vou te dizer que já surgiu a primeira frase aqui, Five, né? Fundo do poço tem escada. Eu usaria essa, porque, vamos combinar? Todo mundo já teve no fundo do poço.
Todo mundo, cara.
E todo mundo já achou que desse não tinha escada.
Não,
e uma hora a gente
não,
acha.
Todo fundo do poço parece que não tem escada. Né? Quando você se sente, eu já me senti no fundo do poço algumas vezes assim, cara, parece que não tem solução, não há solução, não tem jeito, é tipo assim, cara, acabou aqui o fundo
mas tem,
do poço.
Mas tem pra dívida, tem pra saúde, tem pra casamento, tem pra emprego, tem pra negócio, tem pra tudo,
e
tem escada.
E quando você sobe o primeiro degrau, rapidinho você já tá no quarto, no quinto, no sexto, porque o mais difícil é achar esse primeiro, mas saiba que o fundo do poço tem escada, procura a sua escada.
Adorei, Paty, amei. Acho que o mais difícil é achar a tal da escada e dar o primeiro passo nela, né? Aí os outros outros parece que flui melhor. Mas beleza, como que eu tenho consistência para sair de onde eu tô e chegar onde eu desejo sem parar no meio do caminho? Sem começar uma dieta e parar, sem começar um curso e parar, sem começar um livro e parar, sem começar atividade física e parar, sem começar um negócio e parar. Ah, eu vou agora, né, vou viver de coaching. Aí o cara vai e faz uma formação de coach levada a sério, como a que eu fundei no IGT International Coach, e fala assim, ah, eu comecei aqui e tal, vou fazer essa formação, aí começa, faz
um curso. Aí ele vê vários coaches ganhando 12 mil no processo de coaching, 8 mil no processo de coaching, 7 mil no processo de coaching, 10 mil no processo de coaching, e ele parou no caminho.
Aí ele fala assim, caramba, eu não tô conseguindo, né? Tô no fundo do poço e eu não tô conseguindo sair daqui. Então, beleza, vamos falar sobre isso. E aí, a gente precisa entender, eu vou sempre... Você me conhece, né, Paty? Eu não consigo ir de baixo pra cima. Eu vou de cima pra baixo.
Isso é um super poder, sim.
Né? O que que isso quer dizer? Quer dizer que eu não começo do micro. O macro é representado pelo micro. Mas para eu definir o meu micro, vou explicar, vai fazer sentido para você, não tem, no meu café não tá batizado não. Mas para eu estabelecer o meu micro, eu tenho que vir do macro para o micro. As pessoas, elas se focam muito no micro. Ah, eu vou fazer atividade física, vou comprar o tênis, vou me inscrever na academia. Esse é o micro, essa é a última coisa a definir. A gente tem que vir do conceito, que é o macro, até chegar no micro.
Você sempre faz isso e muito bem, né? Você começa sempre pelo macro, que o macro é o estratégico, antes de entrar no operacional, tudo na vida é impressionante como você faz isso. É uma baita habilidade construída sua, assim, que eu admiro muito. Queria ter mais. Porque se deixar, eu começo pelo micro.
E tem...
Eu ouço muito essa frase. Paty, isso é o micro. Você tem que ir pro macro.
Tem que ir de cima pra baixo.
Micro, você tem que começar de cima pra baixo.
Minha sócia, Isadora Runca, também ouve esse tempo inteiro de mim. Por quê? Eu aprendi isso, inclusive falei dele no podcast passado, né? Com o livro do Rei Dálio, que fala sobre princípios, que é de cima pra baixo. E o cara que mais me ensinou que é de cima pra baixo foi Jesus. Ele, quando foi perguntado qual é a lei mais importante. Na época tinham 613 leis quando ele foi perguntado sobre isso. E ele falou assim, a mais importante é amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso não é micro.
Isso é macro.
Isso é macro.
Isso guia isso tanta guia tudo. Coisa.
Tudo. Eu diria que
cara
guia tudo.
O cara era o cara mesmo, né? Pegar um...
Isso.
Um macro... Que resolve 600 outras coisas,
não é?
Assim,
e me modelando nele, no cara que é o cara, eu sempre procuro vir do macro pro micro. Então vamos começar, Paty, do macro pro micro. Do conceito pro que a pessoa tem que fazer. Eu tô trazendo
qual que é o macro
quatro...
da consistência?
Vamos trazer isso aqui. Eu tô trazendo quatro soluções pra pessoa começar, ser consistente e não ficar pelo caminho, terminar o que começou. Então são quatro soluções. Jerônimo, se eu quiser ter uma aula completa sobre como ser consistente, dentro da Comunidade no Comando tem. Comunidade no Comando, ela está nesse momento com 75% de desconto para você fazer parte da maior comunidade de vencer a procrastinação e ter produtividade do Brasil. A maior e melhor, né? Eu prefiro que seja a melhor, né? A maior para mim não é um número de vaidade, é melhor para mim, onde as pessoas mais têm resultado. Então se você quiser fazer parte da Comunidade no Comando e assistir uma aula completa sobre como ter consistência, são 8 regras para ter consistência, tá dentro da Comunidade no Comando. Não. Mas aqui
vamos
eu vou trazer
quatro
soluções.
Deixa o link na descrição aqui da Comunidade no Comando.
Deixa o link com 75% de desconto.
Isso.
Então, beleza. Então, fechado. Ela é uma comunidade anual, o link tá com 75% de desconto, entra aqui, você vai ter um ano de acesso com esse desconto e permanecendo, eu mantenho o desconto para você enquanto você estiver lá. Então, beleza, Paty, entendendo a consistência, para uma pessoa ter consistência, ela precisa entender que o superpoder da consistência, ela é disciplina. Não tem para onde fugir, né? Como que eu me mantenho consistente em algo? Sendo disciplinado. E o que é disciplina? Vamos começar dos conceitos até entrar na chegar nos fatos. O que é ter disciplina? Disciplina é você falar e fazer. Isso é disciplina. Eu falo e eu faço. Só que tem uma diferença para a gente começar aqui. Qual é a diferença? A disciplina só começa quando a motivação acaba. Entenda isso. Você acordou, caraca, tô motivado pra dirigir meu carro novo. Você precisa de disciplina pra dirigir o seu carro novo? Você já tem motivação pra aquilo. Agora, vamos imaginar que você seja um motorista, dirigiu o seu carro novo, primeiro dia super motivado, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, e aí o carro novo já não é mais o carro novo, é só o seu carro, e aí você não tem mais motivação pra dirigir aquele carro. O que vai fazer você continuar dirigindo aquele carro?
A disciplina.
Né? Eu vou pra academia nova, tudo bonito, tal, beleza, equipamento novo, série nova, pá.
Tênis novo, compra roupa.
Compra roupa,
assim. Equipamento.
Comprometer os próximos 12 meses da vida
dele.
Vou
jogar golfe, né? Vou comprar taco, vou comprar as coisas todas, escolher tudo.
Vou fazer tudo, tem que fazer, tal. E aí foi pra academia. Né? Eu não sei em que mundo você tá falando que as pessoas vão jogar golfe. Eu no Brasil nunca pensei vou jogar golfe. Mas pra academia eu já pensei muito.
Porque aqui no condomínio a galera joga golfe.
A gente mora no condomínio que tem, né?
A gente não joga, mas tem uma galera que joga. Aí eu imaginei que depois que passa a motivação, imaginei o cara
que
assim.
O que eu faço com aquele monte de taco de golfe,
né? Aquele monte de taco, provavelmente a mulher dizendo, e aí, não vai jogar não? E ele pensando,
rapaz,
vou ficar naquele sol pra acertar a bolinha naquele buraco longe.
6 horas andando no campo de golfe pra dar 10 tacadinhas, né? Né? Com todo respeito a quem gosta de golfe, a gente tá brincando aqui com a sensação que dá de quem tá ali naquele campo de golfe no sol de 40 graus da Flórida, o cara jogando golfe. Mas então, eu preciso que você me diga, Five, se ficou claro que eu não preciso de disciplina onde eu já tenho motivação. Então, por exemplo, eu não preciso de disciplina para ir na nutricionista e ela fazer uma dieta para mim. Eu não preciso, porque eu tô motivado. Eu não preciso de disciplina para ir no mercado fazer a compra dos produtos que a dieta que a Nutri me passou.
É assim, né? De 0 a 100, eu acho que geralmente quando a gente tem uma iniciativa, a gente tem até o 10 ou 20 na motivação. Aí do 20 para frente entraria a disciplina para você alcançar esse 100.
A gente vai falar.
A consistência.
Pronto,
né?
A gente vai falar. Como que eu vou até o 20, mas como que eu continuo do 20 ao 100, alcançar o que eu quero para minha vida, né?
Que é ali que a gasolina acaba.
É, e é disso que a gente vai falar. Como não deixar essa gasolina acabar? Como eu continuar a viagem até chegar no destino que eu gostaria? Né? Aliás, essa metáfora que você trouxe, ela é incrível, Paty, né? Ah, eu vou fazer uma viagem. Só que um tanque só de gasolina não me leva até lá. Então eu encho o tanque e começo a viajar.
Cara, eu lembrei inclusive de um primo meu, desculpa te interromper, fui sequestrada pelo pensamento. Nuninho, meu primo, você sabe que uma vez faltou gasolina no meio do caminho e ele tava na viagem e ele não tinha posto, não tinha nada. Sabe o que, que ele teve a ideia de botar um carro a álcool? Ele comprou uma Pitu.
Cachaça? Pitu?
Pitu.
E botou no carro. E funcionou?
E funcionou. Se detonou o carro inteiro.
Não sei, né?
Ele disse que ele lembrou. Ele disse, cara, Pitu é 90%, 95% de álcool, entendeu? Aí ele comprou Pitu e botou no carro.
E tem gente que toma o raio da Pitu, né? Beleza, dá, é isso aí. Então, se é verdade ou não a história, é verdade, né? Ele contada
segundo,
como verdade.
Noninho, ele não é muito inventar, não.
Se você assistir esse podcast, comenta essa história aqui embaixo pra gente. Cara, então, voltando à história da metáfora do carro, agora imagina se o Nuninho, acabou a gasolina do carro dele, não chegou onde ele tinha que chegar e falou, não, vou ficar por aqui mesmo, no meio da estrada. Não vou chegar em lugar nenhum, nem volto para casa, nem vou para frente. É isso que a gente faz com a nossa vida. A gente coloca aquela gasolina inicial, que essa é a motivação, a gasolina te leva até um lugar, aí ela vai acabando, você não repõe, e não continua a tua viagem, para ali no meio do caminho. Aí pede uma carona, volta para casa. Aí começa do zero de novo e nunca chega onde o destino que você gostaria. Então, a disciplina, ela é a habilidade de falar e fazer, aí vou completar, mesmo sem motivação. Então, Five, eu vou até te sugerir, mesmo que você não tenha gostado da frase, eu vou te sugerir que você escreva nos comentários para ir fixando cognitivamente. Ó, vou repetir para você. A disciplina é a habilidade de falar e fazer mesmo quando você não tem motivação. Porque quando tem motivação, você não precisa da disciplina, né? Então, basicamente é isso. Quando eu for lá no estoicismo, você sabe que eu sou estoico cristão, eu pratico estoicismo e o cristianismo. E como estoico, o estoicismo, ele fala muito na disciplina do autodomínio. Olha que interessante, né? Existem 4 virtudes principais do estoico e uma delas é a temperança. O que é a temperança? É essa habilidade, é uma virtude de você não se estourar demais, não se enervar demais, não ter raiva demais, não comer demais. Então você tem um autocomando, um autodomínio, um autocontrole, uma autodisciplina. Então, no estoicismo, uma das maiores virtudes que um ser humano pode ter é a temperança. É falar assim, não, calma, cara, eu tô nervoso, não vou falar agora. Calma, cara, eu tô com raiva, não vou falar agora. Então, e o desejo também, né? A gente sabe que todo sofrimento, ele nasce de um desejo não atendido. A gente tava conversando isso com o João esses dias, né? Nosso filho tava dizendo, ah, pô, tudo que a gente deseja e não tem traz dor, né? Ele tem uma mente muito diferenciada, o João. Com 14 anos, ele chegou à conclusão que eu cheguei aos 40, né? que veio do estoicismo. Todo sofrimento nasce de um desejo não atendido. Eu queria ter aquele tênis, não tenho. Ah, eu queria estar com aquela pessoa e não tô. Fulano, meu marido me largou, minha mulher me largou, meu companheiro, minha companheira me largou. Eu não queria que ele me largasse.
Quanto mais desapego, aí vai te levar mais a um estado de paz maior, né?
É isso. Geronimo.
Se você for ver as pessoas muito desapegadas, como, né, que trilham um caminho espiritual, como Dalai Lama,
Jesus,
e tal,
Buda.
São pessoas que inspiram esse autodomínio, essa paz interior. E são pessoas
especialmente
que.
Especialmente pelo
muito...
desapego.
Exatamente. São pessoas que você não vê apego ali.
Pouco,
né?
Desejo, pouco sofrimento. Aí você fala pra mim assim, eu vou truco, né? Acho que é truco que fala, né?
Truco.
Eu nem sei jogar truco, mas eu vejo
eu
falando
não.
Truco.
É truco.
Né? Truco. Aí vou trucar você, Jerônimo. O cara tá doente no hospital. Ele vai ter o sofrimento pela doença no hospital. Não. Ele não tem o sofrimento pela doença no hospital. Ele só sofre se ele não aceitar a doença naquele momento. Então, o sofrimento não vem dele estar doente, vem dele desejar não estar doente. A doença, o sofrimento não vem dele estar no hospital, o sofrimento vem dele desejar não estar no hospital. Quando ele tem a autoaceitação, que vem da temperança, inclusive, né? Quando ele tem a autoaceitação, ok, eu preciso passar por isso, vou passar de cabeça erguida na melhor maneira que eu puder. Eu não estou defendendo aqui teoria da Poliana, jogo do contente, ai, que bom, estou no hospital. Claro que não, é uma merda, ninguém quer estar no hospital.
Ninguém quer estar no hospital, todo mundo quer ter saúde, né?
Claro, mas o sofrimento vem do desejo de não estar naquela situação. Se você pratica a autoaceitação, você não vai ter sofrimento. A dor, ela nem sempre você pode escolher ter dor ou não. O sofrimento, ele é opcional. Né? A dor, não. O sofrimento é. Então, eu posso estar com dor, porém não sofrendo. Né? E como que eu não sofro? Praticando a autoaceitação. Praticando que, naquele momento, eu estou com dor. Óbvio que eu preferia não estar, mas está tudo bem. Eu aceito a dor e, logo, eu abro mão do meu sofrimento. Uhum. Fechado? Tamo junto até aqui?
Tamo.
Então, beleza. Estamos vindo de cima para baixo. Né? Então a gente já entendeu que eu só preciso de disciplina quando a motivação acaba, porque se eu tenho motivação, a disciplina se torna um pouco indiferente, uhum, insignificante. E dentro dessa lógica, eu vou trazer um outro conceito, Paty, que a gente vai falar um pouco mais. Aliás, eu vou deixar para falar. Eu criei quatro regras para a gente ter mais disciplina. E óbvio que a gente quer que o Five fique até o final. Então elas vão ficando melhores uma a uma. Uhum. A primeira é a mais bobinha, porém muito poderosa. A quarta é para mudar a vida da pessoa de vez. Se a pessoa entender o quarto conceito, a vida dela vai mudar para sempre.
Uau.
Então, Paty, eu vou falar dessas quatro formas e começando da primeira. Vamos começar da primeira?
Vamos.
O primeiro conceito é não discuta com a voz. Como assim não discuta com a voz, Jerônimo? É o seguinte...
Tem voz nesse jogo da consistência?
Tem muita voz no jogo da consistência. Porque, lembra, o que é a disciplina? É a habilidade de falar e fazer, ou a arte de falar e fazer, mesmo quando eu não tenho motivação.
Uhum.
Ou principalmente quando eu não tenho motivação. Então, o que acontece? Quando eu falo que amanhã de manhã eu vou acordar às 6 da manhã e vou malhar, se eu ainda não tenho esse hábito, o hábito não está formado ainda, e eu não tenho motivação, o que vai me fazer acordar às 6 e malhar? A disciplina. Só que na hora que eu abro o meu olho de manhã...
A voz acorda, né?
A voz acorda juntinho com a minha.
E aí ela é faladeira, né?
É faladeira. Aí você...
Cheia de opinião.
Já olha lá pra fora. Até a gente,
é,
né?
Porque até a gente. A gente é humaninho igualzinho.
Igualzinho. Aí a gente fala assim, nossa, hoje tá...
Hoje tá mais frio.
Hoje tá mais frio, né?
Hoje eu dormi pior.
Hoje eu
né?
Cara, ontem a gente dormiu mais tarde, não foi?
A gente dormiu mais tarde.
Tá escuro ainda hoje, né? Aí olha assim pelo vão da janela, assim, tá meio escuro ainda hoje,
isso,
né?
Isso a voz, né? A gente falando não. É a voz de cada um na sua cabeça com a sua opinião.
É, vamos dormir mais 10 minutinhos, né? E aí vem a voz discutindo. Então eu preciso que você entenda, não discuta com a voz. Por quê? Porque a voz, ela é uma excelente negociadora. E ela não a voz da indisciplina, ela não negocia com a sua força de vontade. Ela negocia com a sua mediocridade. Mais uma frase pra você, Five. Se você gostou, coloca. Ah, mas eu já coloquei outra, João. Coloca 10, cara. Para com essa merda de ficar contando quantas frases você já colocou aqui embaixo. Né? Eu vou repetir pra você. A indisciplina, ela é uma voz excelente negociadora. E ela não negocia com a nossa força de vontade. Ela negocia com a nossa mediocridade.
Cara, muito verdade isso.
E ela vai aonde?
Ela nunca diz assim, cara, vai, levanta, vai mais cedo hoje. Chega mais cedo, não sei o quê, tal. Não, não é uma voz impulsionadora. negociadora? Ela é sempre para negociar, para começar o negócio, porque tem razão.
Para você ser um indisciplinado. É. Então, olha que legal, você falou uma coisa muito legal, Paty. Vou trazer um caso concreto. O cara botou o despertador para as 6 da manhã. Aí você abre o olho às 10 para as 6. A voz não fala assim, ó... Oh, parabéns, hein? 10 para as 6. Vamos levantar mais cedo. Não, vai dizer o quê? Oba, tenho mais 10 minutos. É isso que ela vai dizer?
É.
Aí foi risada de quem ouve a voz,
é,
né?
É, pô.
Aí você abre o olho às 6, aí ela não vai dizer, opa, abriu na hora, hein? Não, ela vai dizer, caramba, cara, já?
É.
Acho que a primeira fala que ela vai dizer pra você é, já?
Já.
Já deu 6 horas? É. Já deu 5, já deu 7, seja a hora, a gente fala assim, é. Fica a hora que a gente acorda, né? Então, primeiro conceito pra você se tornar consistente e disciplinado é não discuta com a voz. Agora, entenda, beleza, Jerônimo, esses dias, toda segunda-feira no Instagram, ou quase toda, sempre não é todo dia, né? Mas toda segunda-feira que eu posso, nas últimas todas eu pude, eu abro uma caixa de perguntas no Instagram. E uma pergunta que sempre vem é sobre como ter consistência. E coincidência ou não, na última segunda-feira veio, como que eu faço pra não... Aluno da CNC, porque já tá treinado por mim, como que eu faço pra não negociar com a minha voz? Porque uma coisa é, beleza, não negocie com a voz, mas como que
eu faço?
Baita
pergunta.
Né? Uma excelente pergunta. Pergunta de quem já está no próximo passo. Mas como que eu faço para não negociar com a voz? É engraçado que as pessoas, elas subestimam o poder do pequeno degrau do primeiro e do pequeno passo. E principalmente do primeiro pequeno passo. O que eu quero dizer com isso? As pessoas, elas querem sair do absoluto nada pro absoluto tudo.
Pro resultado, né?
Elas querem sair de nunca ter feito um supino na vida pra levantar um monte de peso, né? E a gente vê isso, Carol, né? Nossos filhos malham com a gente. Carol, quando chegou na academia, ela queria... Todo errado, consciência corporal zero, movimento todo errado, queria meter um monte de peso toda torta, se segurava na cadeira pra botar força na perninha dela, nas perninhas lá, do Oswaldinha lá, e aí botava uma toda errada. Né? Então, a pessoa vai chegar lá em levantar 10 placas, mas ela vai começar levantando uma, talvez nenhuma. A primeira vez que eu fiz supino, que é aquele exercício que deita e levanta, o Arlen chama de exercício pedagógico, didático,
educativo.
Eu fui para uma academia de marombeiro aqui na Flórida e eu tinha medo de fazer sozinho aquele supino, porque você sabe como é que é, né? Tu tá deitado, você jogar depois na internet aí.
Tem um monte de gente que se enforca naquele negócio, barracaia.
E eu tinha medo daquele troço. Eu falei, vou passar ele educativo pra você. Eu falei, beleza. Aí educativo era o quê? Sem peso.
Só
aí eu
barra.
Achei daquele marombeiro e eu sei, só na barrinha, né? Só na fisioterapia. Aí tal, papapá. E hoje, aí fui pra 5 de cada lado, 10 de cada lado, 15 de cada lado, 20 de cada lado. Já tô em 25 de cada lado.
Uau.
Né? 5 vezes mais do que o meu primeiro peso, que foi 5 de cada lado. Os marombeiros lá botam muito mais de 25, mas 25 de cada lado, já tô, pô, tá, né, já é uma coisa melhor. E aí o fato é que as pessoas, elas querem começar a não negociar com a voz, não parada assim, não, eu vou não comer glúten, vou acordar todo dia às 5 da manhã. Eles querem criar um desafio, que é o desafio do quase um ninja budista do auge da disciplina. Então você tem que começar devagar, né? A gente já contou essa história algumas vezes aqui no podcast do dia que a Carol quebrou o braço, né? A Carol quebrou o braço na praia uma vez, uma fratura horrível, o braço dela dobrou pra trás, né? E naquele momento eu tive que tomar uma decisão, né? Eu olhei pra Paty, a Carol tava no colo da Paty, eu vi o braço da Carol, um S. Falei, cara, quebrou e quebrou feio. E aí veio um monte de gente, porque deu um estalo quando quebrou, ela caiu da barra.
Ela deu um grito, né?
Um grito, veio gente atrás, todo mundo olhando, a Paty com ela no colo. E aí várias pessoas falaram, ah, eu tô com um carro aí. E eu tive que... Eu virei pra Paty e falei, Paty, você vai com esse casal pro hospital, porque eu fiz a leitura que eles tinham duas crianças pequenas, então me transmitiu segurança. Eu falei, Paty, você vai com esse casal pro hospital, vai pro hospital Praia da Costa, estabeleci o hospital, com quem a Paty ia. Falei, eu vou levar o João em casa, pegar carteira do plano de saúde, vou deixar o João com a minha mãe tava lá em casa, vou pegar a carteira e vou pro hospital. E ainda tive a consciência de tomar banho, porque eu sabia que era sério e que eu ia precisar ficar no hospital com ela. E aí tomei banho, cheguei praticamente junto com você, tomei uma chuveirada só pra tirar areia do corpo, chegamos praticamente junto no hospital.
Você foi muito rápido, você agiu muito rápido.
3 horas de cirurgia, coisa horrível, tomou uns 25 pontos no braço aqui, teve que abrir tudo, teve que chamar cirurgião neurocirurgião lá, porque comprometeu uma artéria. Foi um troço horrível.
Vascular,
cirurgião vascular. Resumindo a história, aí o cara fala assim, ai, que bom que você teve foco na solução nessa situação. Cara, você não treina a ter foco na solução quando a tua filha quebra o braço. Você treina a ter foco na solução quando a carga da tua caneta acaba, e ao invés de você falar assim, ai meu Deus, a carga da caneta acabou. Você fala assim, é, a carga da caneta acabou, vou pegar outra. Ou é, o grafite acabou, vou pegar outro. É, o pneu furou. Aí você tá subindo o nível, ó. É, o pneu furou, vou trocar. Agora tem gente que é assim, meu Deus, o pneu furou, logo comigo, esse tipo de coisa só acontece comigo, meu Deus.
Minha comida chegou queimada no restaurante, só
acontece comigo. Pô, todo mundo tá normal, a minha tá queimada, ou a minha veio fria, ou a minha veio errada. Todo mundo veio normal, a minha veio errada. É, cara, veio errada. Né? Pratica autoaceitação, temperança, fala, garçom, minha comida aqui veio errada, era, ao invés disso era outra coisa, pode trocar pra mim? Posso, tá bom, vai conversar. Né?
E o que a gente reforça, a gente enxerga mais, né?
Bela frase.
Talvez o que... eu tenho certeza que esse exemplo, vários pais vão se identificar, se não todos. Sempre que você compra um carro... né?
Ou
você
decide
compra um
comprar.
Carro, ou decide comprar o carro. Você faz assim, cara, meu próximo carro vai ser um Jeep. Aí vai ser um Palio. Né? Você tá na dúvida, você decidiu lá. Meu próximo carro vai ser um Palio. Aí você começa... impressionante como começa, você só vê palha,
só vê lugar palha tem palha
na rua. E quando você comprou o carro, você vê palha, para... você percebe todos os palhos na rua.
Você tipo assim, caraca, todo mundo quis comprar palho também? Não, você só o seu foco que
o
se tornou naquilo.
O seu foco mudou. Então, quando eu digo assim, só acontece comigo. Nossa, comida queimou sempre. Tinha que ser comigo, tinha que ser comigo.
E não é que
eu tô reforçando, e o que vai acontecer... toda vez que aquele tipo de categoria acontece comigo,
perfeito,
com a humanidade inteira, mas eu digo, tinha que ser comigo.
Não, mas comigo acontece mais, não. Você que repara mais. Porque para as pessoas.
Igual quando você compra o carro. Não é que instantaneamente
aumentou,
o mundo pegou porque você comprou, jogou mais 20 palhos onde quer que você vá. Não,
ou você acha que você
começou a observar.
É isso. Ou você acha que você é importante o suficiente. Desculpa, Fábio, ninguém cresce tapinha nas costas, né? Só cresce de voadora. Ou você acha que você é importante o suficiente no mundo para você comprar um carro e o mundo comprar junto. Né? Tudo bem, se você for Taylor Swift, se você comprar um carro específico e você. É até possível que outras pessoas comprem também. Mas se você não for a Taylor Swift, dificilmente você
nós
vai gerar.
Nós meros mortais.
Não geraremos esse efeito. Então, qual é o primeiro? Não discuta com a voz. Tá? Não discuta com a voz. E como, Jerônimo, não discuto com a voz? Acabei de falar, cara. Eu tô o tempo inteiro falando de não discutir com a voz. Você não vai praticar nas grandes coisas. Vai praticar nas pequenas.
Por exemplo, vou dar um exemplo prático, né? Academia de manhã. Quando a gente levanta, especialmente aqui nos Estados Unidos, pra mim, vou contar a minha experiência pessoal. Quando a gente levanta, só no verão... que quando a gente acorda, tá de dia. No resto do tempo inteiro, a gente acorda e ainda é noite. Porque é
escuro.
Né? Escuro. Tem hora que só amanhece o dia 7:30 da manhã e a gente já tá acordado desde 6.
É isso.
Então, assim, pra mim é difícil acordar no escuro e ir fazer sair de casa e malhar, fazer uma caminhada, uma coisa no escuro. Eu não gosto. Eu gosto de ir pro claro. Eu gosto de estar claro, assim. Foi minha experiência da vida inteira. É difícil no escuro. Mas aí, o que a gente faz, o não discuta com a voz, né? A gente sabe qual é o nosso horário de levantar, de se arrumar e ir pra academia. Então, não importa, é ignorar. No meu caso, é ignorar.
Não importa, qualquer pessoa deveria ser. Ignore, né? A voz,
não
ignore
importa
as circunstâncias.
O que eu vou pensar de manhã.
Só faz.
Eu nem pronuncio as palavras, eu nem dou desculpa para a minha pessoa do lado, né? Nem para mim mesma. A pessoa tá falando dentro de
tá
mim,
ali,
a voz
tá ali.
Lá negociando. E eu simplesmente levanto, boto minha roupa, me arrumo para ir para academia. Ponto.
Ponto. E aí, beleza, mas como que eu faço nas pequenas coisas? Por exemplo, né, estabelecer a hora que você vai acordar. Então, comece não discutindo com a voz na hora que você estabelecer que vai acordar. Então, eu vou acordar às 6:30 da manhã. É possível para você? É. Então, bote o despertador e saia do raio da cama às 6:30 da manhã.
No dia anterior. Quando você for acordar, a voz vai falar. Ignora.
E aí, tem um ponto importante, sabe, Paty? Que é assim, mas eu queria que a voz não falasse. Ela vai falar. Lembra? Todo sofrimento vem de um desejo não atendido. Desejar que a voz não fale, desculpe, é quando você está motivado. E quando você está motivado, qualquer criança... presta atenção que eu vou te falar. Qualquer criança realiza qualquer coisa motivado. E você também vai realizar. Isso é mole, isso é para qualquer um. Fazer motivado é para qualquer um. Adultos fazem quando não estão motivados ou se automotivam para fazer, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre automotivação. Um dos conceitos tem a ver com isso, né? Então... fato é, começa a treinar no pequeno. Vou acordar às 6. Então acorda às 6, porra. Botou o despertador e sai da cama.
Só o primeiro conceito. Né?
Vamos pro segundo?
Muito forte já, o primeiro.
Vamos pro segundo?
Vamos.
O segundo conceito, ele é mais rápido. Porque o primeiro, ele, embora seja mais simples, eu precisei aprofundar. O segundo é mais rápido. É, o que te fez começar não é o que vai te fazer continuar. Então, as pessoas falam assim, ah, mas eu tava tão motivado semana passada, por que eu não tô mais hoje?
Porque motivação vai até o 20, você precisa chegar no 100.
Porque o que te fez... um pouco agora, esse conceito é um pouco diferente disso, Paty. Esse conceito é, o que te fez começar não é o motivo que vai te fazer continuar. Vou dar um exemplo. Caramba, minha calça não fechou hoje de manhã, cara. Nem é o meu caso, mas minha calça não fechou hoje de manhã. Vou emagrecer. Esse é o motivo que te fez...
começar.
Daqui a 3 dias, 4, 5, 10 dias de dieta, opa, a calça fechou. Esse motivo não te faz continuar mais, porque ele já não existe mais. Então, o motivo que te fez começar nem sempre vai te fazer continuar. Ah, minha pressão estava meio alterada, vou fazer uma dietinha aqui. Aí mediu a pressão melhorou, acabou. Ah, mas eu não chegou no peso que precisava, não fez atividade física como precisava, não completou os 5 quilômetros de corrida, ou a meia maratona que se comprometeu a fazer, não virou fitness na virada do ano como se comprometeu a ser. E aí? Porque o que te faz começar não vai te fazer continuar. As motivações são diferentes. Cara, a gente não tinha uma motivação para vir morar nos Estados Unidos?
Uhum.
Incrível. Porque, até porque quem vem morar nos Estados Unidos imagina que está indo morar numa eterna Disneylândia. Né? Tipo assim, vamos para Disney, para a terra do Mickey. E quando você chega aqui, a motivação que te faz... muitos voltam. A mentira, geralmente, que muitos voltam. Porque a vida nos Estados Unidos é completamente diferente da vida no Brasil. Pro bem e pro mal. Tem coisas incríveis nos Estados Unidos que eu ia amar que tivesse no Brasil. E tem coisas que não existem aqui, que só tem no Brasil. Né? E dentro dessa lógica, você às vezes quer voltar pro Brasil. Mas o que nos faz permanecer nos Estados Unidos não foi o que nos fez vir para cá. Não são novas coisas que a gente descobre aqui que mantém você permanecendo. E assim, o que me fez começar a gravar meu primeiro vídeo não é o que me faz gravar este podcast, por exemplo. A motivação para gravar esse podcast é completamente diferente da motivação que eu gravei meu primeiro vídeo lá na sala, no quartinho de brinquedo, mais de 10 já, no quartinho de brinquedo do João e da Carol. Né? Então a motivação é diferente. Fiquei mais claro agora, Paty?
Claríssimo.
Então o que me faz começar não vai me fazer continuar. Beleza, Jerônimo, o que eu faço com essa informação? Simples. É teu dever, Five. É seu dever. É o dever dos mentorados que eu guio dentro da comunidade no comando. Dos meus alunos dentro da comunidade no comando. Eu treino eles pra eles entenderem o seguinte. Parceiro, bate na porra do peito que é você que tem que achar a tua automotivação pro próximo trecho. Tá? Me motiva aí. Né? Eu recebo muitos comentários, não de alunos da CNC, porque eles já aprenderam. Né? Me motiva aí. Não é meu dever te motivar, né? É o meu dever te mostrar o caminho para você conquistar tudo que você vai conseguir. E até eu vou te motivar, porque os meus alunos, eles sempre falam assim, caralho, não, cada vez que eu venho para o encontro mensal contigo, a gente
energia,
se encontra todo
né?
mês,
a sua
né?
energia.
Tem uma cliente em coaching individual, né? A Aline, minha cliente em coaching, ela fala assim, cara, Jerônimo, ela tem um nome que ela fala, eu nunca lembro o nome que ela fala. Né? O meu magnetismo, eu falo assim, cara, quando eu tô perto de você, Jerônimo, seu magnetismo pessoal, ele é muito forte, ele eleva a energia do ambiente. Então, meus alunos falam isso, eles saem do encontro mensal que a gente tem ao vivo e eles falam, caraca, eles querem arrancar arame farpado com o peito. Eu até motivo eles, mas eles já empreenderam.
Tem Five que já sente esse calor seu pelo podcast, pelo que é podcast, muito mais
né?
distante do
Não
que
é,
você.
Imagina como aluno. Então, o segundo é, o que faz você começar não vai fazer você continuar. Então, se você começou a perder a motivação de algo, é porque provavelmente aquilo que te motivou para começar não tá te motivando mais. O que vai te motivar agora? Ah, eu não sei, João. Então acha. Esse é o teu dever agora. Né? Eu, por exemplo, eu para gravar esse vídeo, vou repetir isso, não é a mesma motivação. E tem dia que eu não quero gravar.
E se a gente não achar, a gente vai parar. Se a gente não achar, a gente vai parar. E você não quer parar. Se você tá ouvindo esse podcast, é porque você não quer parar. Você
é
quer continuar.
É isso. Então, essa foi a número 2. Eu queria... eu sei que você tá doida pra chamar os comentários do Five, mas eu queria falar 3. A gente vai pros comentários...
A 3?
Aguenta. Deixa eu completar meu raciocínio.
Meu número geralmente é antes do 3.
É no meio, né?
É.
Mas eu falo a 3, porque ela é rápida, e eu volto... aí a gente ouve os comentários do Five.
Tá. E volta pra quarta que você falou que ela é mais...
Cara, se você entender a quarta, você muda a tua vida
tá
pra sempre. Tá? A 3, eu queria falar sobre inércia, sobre a lei da física. Você sabe o que é inércia?
Sei.
O que é?
É uma lei de... A inércia é quando as coisas... permanecem, né? Existe uma força que impulsionou... Vou falar difícil
que
agora.
Isso, hein?
Há uma força que impulsionou e é um
ou
movimento
não.
Que permanece. Então, se você está parado, você permanece...
Onde você, Patrícia Araújo?
Parado. Se você está indo em frente...
Numa certa velocidade e tal,
né?
Você permanece naquela velocidade.
Existe a inércia que te...
A tendência do corpo se manter ou em movimento ou parado na mesma direção. Incrível, Paty. Porque a grande maioria das pessoas acha que inércia tá parado. Estar parado... Inércia não é estar parado. Inércia é você permanecer... de forma genérica falando, da forma como você tá. Então, inércia é permanecer parado se você estiver parado. Tem um objeto que tá parado, se ele não se mexer, ele vai permanecer inerte. A não ser que venha uma força externa, aqui ó, não tá mais inerte, uma força externa tá movendo ele. Aí, se eu continuo movendo ele na mesma direção, na mesma velocidade, ele tá em inércia.
As coisas no universo que você vê o astronauta, né? Que ele vai lá e ele tem até medo de... Alguma coisa dá um vapor, dá uma coisa muito rápida nele, porque ele não vai ter como frear. Ele vai ficar no universo para sempre, em inércia.
Olha que isso, Patrícia. Caraca, respeitei agora,
hein? Não tem memória, mas não sei de onde essas coisas vêm de vez em quando.
19 anos casado e essa conversa a gente nunca tinha tido. Já tivemos muito, mas a da inércia nunca tínhamos tido. Então a gente precisa usar a lei da inércia a nosso favor.
Opa, como é que a gente usa a lei da inércia a nosso favor?
Vamos primeiro entender o que é a lei da inércia aplicada à disciplina. É muito louco, porque a gente, o cérebro, ele é uma máquina de repetição. Ela é uma máquina de continuar fazendo o que você está fazendo. Por quê? Decidir cansa. Então, o cérebro vai sempre procurar repetir o que você fez ontem. Então, por exemplo, tem um padrão ABC do cérebro. O que é o padrão ABC? O padrão ABC é A, abrir o olho. B, eu faço algo depois de abrir o olho. Exemplo, pegar, infelizmente, a grande maioria da população mundial. A, abri o olho. B, peguei o celular. C, botei a senha. Desbloqueei. D, abri um aplicativo, provavelmente o mesmo que ele abre todos os dias. Uhum. WhatsApp, ou Instagram, ou whatever, seja lá o que for. Então, o cérebro tem um padrão de permanecer. Ele tem um padrão de inércia. Então, quanto menos eu faço, menos eu vou fazer. Quanto mais eu faço, mais eu vou fazer, que é o padrão de inércia do cérebro. Então,
De permanecer.
Então, se ele chega em casa e vai pro sofá no celular, a probabilidade dele amanhã repetir o que ele fez hoje é maior. Se ele repete 2 dias, é maior do que uma vez. Se ele repete 2 semanas, provavelmente no 15º dia, ele nem vai pensar mais, ele vai no automático. Ele vai chegar em casa, vai tirar o sapato dele no mesmo lugar e vai deitar no mesmo lugar para abrir o celular dele no mesmo aplicativo e jogar o tempo dele no lixo, como ele faz regularmente.
Cara, é incrível. Eu até vejo isso assim... Como o nosso corpo responde realmente a esse movimento de inércia, né? Quanto mais você dorme, mais sono você tem. Quanto mais você malha, mais vontade você vai tendo de ir para academia.
É a lei da inércia aplicada, né? Na disciplina.
Então, pro que for.
Jerônimo, onde você leu isso? Não li. Essa é uma teoria minha. Jerônimo, pode ser que tenha base científica para isso? Pode ser, e pode ser que outras pessoas falem disso. Mas eu nunca ouvi ninguém falar disso. Foi só eu estudando. Eu falei, cara... A disciplina é igualzinha à lei da inércia. É a mesma lógica da lei da inércia, né? Guardada das devidas proporções, obviamente, que a gente é um ser humano e não é uma lei de física, né? Então, a lógica é exatamente essa. Né? Foi engraçado que esses dias eu estava falando com um amigo meu, não vou citar o nome dele, acho até que ele autorizaria, e ele disse para mim assim, Jerônimo, cara, tô trabalhando só 3 horas por dia, bicho. Tô me sentindo como se eu fosse inútil. Vou criar umas coisas novas aqui para ver, porque quanto mais eu trabalho, mais vontade dá de trabalhar. Opa, o que é isso? É a lei da inércia aplicada à disciplina. Quanto mais eu trabalho, mais vontade eu tenho de trabalhar. Quanto menos eu trabalho, menos vontade eu tenho de trabalhar. Se você tirar um soninho de tarde, 2, 3, 4 dias, né, pra quem pode...
O corpo vai querer todos os dias.
Já ele vai querer todos os dias. Se você cria o hábito de abrir o olho de manhã...
Só que pra entrar numa inércia positiva, você primeiro tem que
quebrar
a inércia atual. Que é por
é
isso que começar uma nova rotina é tão difícil.
Desafiador.
Existe todo um movimento... De continuidade daquilo que está acontecendo exatamente agora, né?
A gente está gravando esse podcast em fevereiro. A aula da comunidade no comando de março é como criar hábitos, novos hábitos saudáveis e vencedores. Né? Então, como se cria novos hábitos? Vai ser a aula do mês de março agora, ao vivo, né? Eu entrego essa aula ao vivo, depois fica gravado lá dentro.
Sensacional.
Então, vai valer a pena para quem virar membro da... Quem aproveitar os 75% de desconto, já vai em março. Além de assistir as gravações das últimas aulas todas...
Criar um hábito... De ter uma inércia que, tipo assim, cara, você instalou um hábito positivo pra você e ele entra em inércia.
É isso. E aí, quando ele entrou em inércia...
inércia, leia-se, em continuidade.
É isso.
Por conta própria.
Vou dar um exemplo prático e direto pra gente ir pros comentários do Five. Qual o esforço que você percebe que eu tenho hoje de beber 3 litros de água? Verdadeiramente.
É sua rotina.
Nenhum. Eu acordo de manhã, a gente tá conversando na cozinha, eu vou ali. E olha que eu não sou o cara da disciplina. Eu sou o cara que criei métodos pra me tornar disciplinado. Né? E aí eu vou, descarrego um pouquinho da água que sobrou do dia anterior, passo uma água, boto pra encher, boto gelo, sempre a mesma quantidade, fechei e vou bebendo. Ao longo do dia. Se eu vou bebendo e bebi, ficou bem brega, né? Então ficou... E vou bebendo. Aí bebi, mas é que foi natural mesmo. E aí, nessa linha, nesse caminho, esse hábito já tá feito. Ele já tá em...
Instalado.
É inércia. Eu não preciso mais preocupar com ele.
Sensacional.
Posso colocar
isso.
Um outro hábito
Sensacional.
Nessa.
Sensacional.
Obrigado.
Sensacional.
Obrigado.
Cara, acho que essa deveria ser uma frase aí marcante do podcast.
Qual seria a frase?
Você falou, você precisa fazer a inércia...
Trabalhar a seu favor. Mas eu nem sei qual foi a frase que eu falei, mas...
Foi algo assim, mas você falou.
É isso.
Né?
O Fábio ouviu, né? Volta aí um pouquinho e vê qual foi a frase, que eu nem sei que frase você tá falando. Puxou o computador, por quê?
Porque agora são os comentários do Fábio. Cara, muitos comentários sensacionais de vocês, Five. Cara, é difícil de escolher. Tá difícil de escolher. Eu vou lendo, eu vou rindo sozinha. É muito gostoso. Aqui, ó. Primeiros comentários aqui. Eu trouxe o do... O nome dele se chama Um Rafael.
Gostei, viu?
Tá bom?
O pessoal fica, ô, Rafael. Gostei. Um Rafael. Gostei.
Isso. Saudações, Jerônimo e Paty. Saudações. É meio surreal pra mim escrever o que eu vou dizer, porque eu nunca achei que fosse ficar mais próximo de vocês. Há um ano, eu achei o livro Produtividade para Quem Quer Tempo na estante do meu irmão mais novo. Ele é instrutor de parkour e eu sou músico-compositor. Eu pensei nessa mãe, né?
Cara,
tem um músico-compositor e um instrutor de parkour. Cara, são duas profissões super diferentes, interessantes, assim, né? Li o livro, casualmente, até que cheguei no fim. Gostei muito, mas não assumi o compromisso. Passaram-se meses até que fiquei curioso, procurei mais Jerônimo. Esbarrei no Sai da Média, comecei a escutar no carro. Agora, de repente, entrei na CNC. Hoje, parece meio surreal ainda, pois nunca achei que ia chegar ao ponto de querer vir aqui comentar e fazer parte da CNC. Obrigado, Jerônimo e Paty. Grande abraço. Cara, eu amei tanto
um
teu
Rafael.
Comentário, saber da sua jornada.
Seja bem-vindo, cara, a essa comunidade de pessoas gratas e obstinadas que aprende a arte de falar e fazer, vence a procrastinação, são focadas e disciplinadas, geram mudança na sua própria vida, na vida da sua família e no mundo ao seu redor. Eu vou ter todo o prazer de te guiar nesse processo.
Surreal, né? Que de um livrinho virou um Five comentando aqui que é CNC. Muito lindo isso. O comentário da Jeder Lennon, ela falou: eu quero um podcast com livros baseados em neurociência.
Opa!
Amo livros assim. E a
Eu prometi que se a galera quisesse e pusesse bastante comentário sobre isso, eu faria um podcast só dos livros de neurociência para leigos, né? Para pessoas que desejam aprender mais, que mais impactaram a minha vida, que qualquer um consegue ler. E ela é uma que comentou que quer.
E a Tainá reforçou, faz total sentido, Jerônimo, um episódio só com livros de disciplina.
Gostei,
tá,
hein?
Tudo perto,
ligado,
né?
À neurociência. Legal, isso. Curti. Five, e eu não tenho certeza que você quer um podcast sobre livros de neurociência que vão te ajudar a ter mais disciplina. Se você quiser, a Paty acha que não foram tantos. Paty
falou assim... Tiveram alguns, eu trouxe aqui, mas não foi assim um número...
Ah, eu quero,
bombou,
tal.
Não bombou ainda, não.
Se você realmente quer um podcast que eu indique livros que mais impactaram a minha vida, pra você ter disciplina baseada em neurociência ou ciência, me fala que eu trago pra você.
Isso aí. Ó, o comentário da Ana Raelma, ela falou, sou CNC e super recomendo. Hoje acordo cedo, treino 5 dias na semana.
Uau.
E leio diariamente como desafio. Ah, faço todos os desafios que você propõe. Obrigada.
Desafio do mês que a gente está agora é lugar de livro embaixo do braço. Para onde você for, você leva teu livro e vai lendo seu livro onde você estiver.
A Ana Raelma está fazendo isso.
Parabéns.
Ó, o comentário da Camila, ela fala aqui o seguinte, ó, eu simplesmente tenho orgulho de falar que aprendi a não ser procrastinadora e foi com a ajuda de vocês. Sou CNC, sempre serei Five que vai até o fim. Em algumas semanas serei a Waker. Opa, vai estar no WA agora em março, 8, 9, 10 com a gente no Brasil. Amanhã eu tô viajando pro Brasil, inclusive.
Literalmente, sexta eu viajo. Ah, eu quero estar nesse WA. Não adianta, ele tá esgotado. Esgotou praticamente um mês antes do próximo. Mas o próximo evento, esse WA é o último, é o 20º. Mas vem aí um treinamento ainda mais impactante, ainda mais transformador, ainda mais forte do que o WA. Então, se você quiser entrar na lista de espera, eu acho que a primeira edição dele vai acabar...
Eu acho que vai
muito rápido. Muito rápido. Então, vou pedir pro meu time deixar aqui dois links. Um para você se inscrever na CNC, com 75% de desconto.
E outro pra lista de espera.
Pra lista de espera desse novo evento que vai acontecer em esse treinamento, vai acontecer de 3 dias em setembro.
Incrível. E ela termina aqui, ó. Sou CNC, sempre serei Five que vai até o fim. Algumas semanas serei a Waker e até o fim do mês serei coach criacional.
Uou! Aí sim, as três patentes, pô.
É, quero incrível. Ajudar as pessoas a terem uma vida incrível como a minha. Que lindo.
Incrível. Vou adorar ter uma parceira de profissão que quer levar o coach a sério. Se não quer levar o coach a sério, nem faça formação. Eu duvido que seja o seu caso pelo teu comentário. Tenho certeza que você vai levar bastante a sério.
E o comentário do Alberto Abrantes. Ele fala, olá, Jerônimo e Paty.
Olá, Alberto.
Sou um Five. Que foi das antigas, sumiu por um tempo, retornou em 2023. Ano passado voltei e maratonei todo o conteúdo do canal que
não havia
assistido. Botou em dia. Também li o livro Produtividade para Quem Quer Tempo, participei do evento O Fim da Procrastinação e em novembro de 2023 entrei na CNC.
Uau!
E de fato, o método inteligente da CNC me fez explodir de resultados.
Uau!
Hoje eu tenho mais clareza do que quero, uma mentalidade vencedora que me leva em direção aos meus objetivos e os hábitos que aprendi a inserir no meu dia a dia, que me dão energia para realizar as minhas tarefas. Uma das metas que eu tinha ao entrar na CNC era conseguir um emprego na cidade que minha namorada, que minha esposa estava trabalhando. E aqui estou eu,
não
junto com ela.
Não rebaixa a esposa do cara, não.
A esposa. E aqui estou eu, junto com ela, na primeira entrevista de emprego após a CNC, consegui uma mega oportunidade em uma multinacional. Obrigado por criar essa comunidade fantástica.
Que incrível.
Achei legal que os dois primeiros livros que o Jerônimo citou são os dois últimos livros que li.
Uau!
Que incrível. Que jornada incrível. Cara, incrível. Eu amo saber essa jornada das pessoas, assim. Que incrível, que incrível. Alberto, parabéns. E a frase que eu trouxe escolhida aqui do Supera Áudio Livro foi... Adorei esta frase. Primeiro você se torna o pior espelho, depois se torna o exemplo.
Uau! Cara, isso é incrível, você não sabe o que eu tô falando, vai assistir o podcast anterior.
O podcast anterior.
E aí, essa é uma das maiores razões, foi eu respondendo, sabe onde foi esse comentário? Fui eu respondendo a pergunta de por que, que as pessoas têm medo do sucesso.
Foi exatamente isso.
É isso.
E por falar em pergunta, eu trouxe uma pergunta do Five aqui,
opa,
coach.
Pergunta, o novo quadro do podcast,
pergunta do Five. E a pergunta é, o que você faz quando está exausto, mas precisa finalizar algo? Trabalho, etc.
Incrível. Entre continuar e desistir, tem o descansar. Então, entenda aqui duas coisas. Como padrão, você precisa descansar. Descansar é técnica de produtividade. Aliás, para mim, essa é a frase para se colocar aqui embaixo. Descansar é técnica de produtividade. Por quê? Porque se existe algo que eu poderia preencher 10 folhas dessa com evidência científica, é o malefício da privação do sono. Cara, privação do sono aumenta a chance de ter câncer, torna o teu ambiente mais inflamado, aumenta o risco de obesidade e por aí vai. Irritabilidade e por aí vai. Né? Baixa de autodomínio, as pessoas comem mais porque estão com privação do sono. Então você precisa aprender a descansar. Ponto. Jerônimo, mas agora tem uma exceção, que é o sprint. Qual que é o sprint? O sprint é, cara, eu cuido do meu sono, mas hoje eu preciso trabalhar
como parar,
mais, tenho
preciso
mais.
Ir, preciso fazer.
E aí, você usar recursos de que te dão mais energia naquele dia é incrível. Então, por exemplo, uma pausa e pisar na grama. Fazer grounding, aterramento. Então você pisa, dá uma pausa, tira o teu tênis, tira o teu sapato e pisa na grama. Banho gelado, se você não tiver nenhum problema, nenhuma condição de saúde. Um banho gelado. Um bom café, né? Você não vai tomar café, cafeína para o tempo inteiro. Mas a cafeína, ela é estimulante para a maioria das pessoas. Então tomar uma cafeína. Então você tomar um café. E o último, a técnica, é uma técnica extremamente validada, que é a famosa power nap. Nem todo mundo conhece essa técnica. O que é power nap? A cafeína, ela demora mais ou menos 20 minutos para fazer o efeito, ter o seu pico de efeito no corpo. Então, você tomou uma cafeína, tomou um café, igual eu tomei aqui, em 20 minutos ela tende a ter o pico de atuação dela. Então, você está com muito cansaço, precisa fazer um trabalho. Então, você bota um toma uma dose de café de boa qualidade, de preferência expresso, tirado na hora, sem estar oxidado, toma um bom uma dose de café, bota um despertador para 20 minutos e vai cochilar.
Dá uma descansadinha.
Com 20 minutos, trum, quando toca o despertador, você acorda junto com o pico da cafeína. Por isso que é power nap. Nap é cochilo em inglês e power é poder. Então, seria a tradução livre, o cochilo do poder. Né? né? Então, é o cochilo do poder, né? O power nap. Então, numa necessidade... Agora, Jonas, se eu tiver que fazer power nap todo dia, então é a tua vida que tá errada. É. Você precisa entrar no comunidade no comando, aprender a organizar melhor a tua vida. Né? Então, power nap, ela pode ser uma baita solução para um sprint de produtividade. No geral, é fôlego, trabalhar, né? E descansar, aquele... trabalhar e descansar.
Fôlego do descanso, mais a cafeína ali, tá.
Pá, você acorda disposto. Adorei. E vai para aquela necessidade pontual.
Esses foram os comentários do Fire.
Vamos pro quarto e último conceito para a pessoa ter disciplina, se tornar consistente.
O mais poderoso.
O mais poderoso de todos.
Eu quero saber qual que é o quarto que você escolheu.
Cara, é assim, ó. Você precisa aprender a manipular o atrito a seu favor. Pessoas que têm muitos resultados, mesmo que elas não saibam, porque tem muita gente que fala assim, isso é besteira, eu nunca manipulei o atrito a meu favor. Entenda, o fato de você não saber o que é manipular o atrito a seu favor não quer dizer que você não faça sem querer, né? E todos nós provavelmente já manipulamos o atrito a nosso favor. O que é manipular o atrito a nosso favor? Estava uma vez na praia, aqui na Flórida, nos Estados Unidos, estava eu, você, João, Carol, Diego, Carmona, Karen, os filhos deles... O Marco Xamã, a V e a Kate. Tava todo mundo na praia, a galera toda na praia, né? Eu lembrei de todo mundo, provavelmente você não lembra nem desse dia.
Não, eu fiquei pensando, cara, qual foi o fator do atrito? Aí você foi falando, 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 já sei exatamente o dia da praia. E aí eu lembrei o que, que a gente
lembrando
fez.
Lembrando, fator da gíria? Então, o que, que a gente fez? Um morro de areia, e aí soltava uma bolinha de gude. Que a bolinha de gude... Uma bolinha, não sei se era de gude.
Acho
uma bolinha.
Acho que era de frescobol.
De frescobol, né? Ela tinha que ir descer... Isso, é bem diferente. Ela tinha que descer a ladeira, dar umas três voltas naquele morro de areia. Visualizou, ó? Tipo fazer uma rampinha até chegar e caía numa poça de água que a gente criou. Como se fosse uma gincana. Quando a gente soltava a bola, ela rodava um pouquinho e parava. Aí o que, que a gente fazia? Aterrava mais, fazia mais retinho, aí soltava a bola de novo, ela ia um pouquinho mais longe, parava de novo. Aí tirava o atrito para ela continuar até chegar na água. Que era aí uma hora, depois de muitas tentativas, tiramos todo o atrito e ela...
E a bolinha fez o percurso completo até... Executou o projeto, chegou no resultado esperado.
É isso.
No 100%.
Perfeito, Paty. Chegou no resultado esperado no 100%. Quando essa bolinha caiu lá dentro da água, a gente tirou todo o atrito para que acontecesse o que a gente queria. Agora vamos imaginar que o que a gente queria era que ela não chegasse na água. Então o que a gente tinha que fazer? Ao invés de tirar o atrito...
Colocar barreiras.
Aumentar o atrito, botar barreira, fazer um buraco no meio do caminho, botar barreiras. Então, se eu quero que a bola chegue na água, eu tiro o atrito. Se eu quero que a bola não chegue na água, eu aumento o atrito.
E como que a gente faz isso na vida?
É completamente ligado diretamente, né? Então, eu preciso aprender a manipular o atrito. Se eu não quero mexer no meu celular... como a primeira coisa do seu dia, que aliás é o que os membros da comunidade no comando aprendem logo cedo, a não pegar o celular como a primeira coisa do dia, porque tem uma razão dopaminérgica para isso, não pegar o celular na primeira coisa do dia, eu preciso aumentar o atrito para eu não pegar. Como que eu aumento o atrito?
Deixa longe.
Deixa longe, tira da cabeceira da cama. Se eu boto ele na cabeceira da cama, o que, que eu fiz? Diminuí o atrito. Eu tenho que aumentar o atrito. Por exemplo, minha garrafa de água, né? Essa garrafa, ela tem bastante água aqui. Aliás... que duvido o Five acertar, né? Se tiver um Five que maratonou, eu já falei em algum podcast quando tem. Duvido. Você traz no próximo quem acertou,
trago,
paga.
Trago.
Então, beleza.
Não, tem que acertar exatamente.
Exatamente, né? Quanto tem aqui. Então, aqui tem mais do que eu preciso beber por dia de água. Tanto que se sobrar um pouquinho, eu provavelmente bebi mais do que eu precisava naquele dia. Né? Então, aqui, o que, que eu estou fazendo com isso? Diminuindo o atrito. Se eu boto minha água nessa canequinha e toda vez que eu tiver que beber água, eu tenho que levantar, ir lá na cozinha ou na cozinha do escritório, ou na cozinha da minha casa, encher de novo.
É provável que ou eu não vá, ou eu me distraio lá no caminho.
Ou perde foco no meio do caminho. Agora, eu duvido, né? Uma canequinha dessa, vai, 300 ml. Vamos imaginar que eu tenho que beber 3 litros de água. Tem que tomar 10 canecas dessa por dia. Duvido que um ser humano médio vá levantar 10 vezes ao longo de um dia para encher 10 vezes a caneca e tomar 10 canecas
dessa. Vai tomar 4.
Né? Vai tomar 4. Nessa nem tem 300, essa deve ter 200. Teria que tomar 15 canecas dessa. Não vai, vai tomar 4. Eu tomo muito menos água. Então, o que, que eu faço para diminuir o atrito? Tem uma garrafa que tem mais do que eu preciso de água por dia.
Cara, enchi uma vez. Sensacional esse conceito.
Então, se eu aprendo a manipular o atrito, aumentar atrito no que eu não quero. Você pega o livro da doutora Ana Lembeck, Dopamination, sobre dopamina, né? Ela mostra que a maior parte dos viciados, um dos grandes trabalhos que se faz com o viciado, ela não chama dessa forma, mas é o quê? Aumentar o atrito para que o viciado não tenha acesso ao objeto do vício. Né? Então, por exemplo, ela conta a história de um viciado em masturbação dentro do livro dela. E ela fala que ele tinha, inclusive, uma máquina de masturbação. Então, ela fala o quê? Cara, ele precisava aumentar o atrito. E aí, enquanto ele tinha aquela máquina em casa guardada lá em cima, fechada, era muito pouco atrito. O dia que ele quebrou a máquina e ele precisaria construir uma nova, o atrito é muito maior. Então, são exemplos de coisas que vão trazendo como que é o aumento do atrito. Bebida alcoólica. Cara, não, eu vou guardar todas as bebidas dentro de uma caixa. Mas tá dentro de casa, é pouco atrito. Ah, eu acabei indo lá e pegando a bebida alcoólica. Então, aumenta o atrito. É. Né?
Tô de dieta, vou ter leite condensado na dispensa?
É isso. Não, mas eu não vou comer. Você não come no primeiro, no segundo e no terceiro dia, que você está motivado. É. Aí a motivação acaba, incrível. A autodisciplina desce, tem que ter mais atrito. Então, joguinho de celular. Quando eu percebo que eu não estou... Porque esse é o jogo da vida, né? Quem comanda quem. Quando eu percebo que aquele joguinho está me comandando, que eu não estou usando ele em momentos de distração e lazer, e sim ele está invadindo a área que era para ser produtiva, eu desinstalo.
E aí, o conceito é sensacional, absurdo. Né? Agora o Five tem que pegar isso e tem que fazer um trabalho de observação na sua vida, né?
Com certeza.
Porque cada um vai entender no que precisa adicionar atrito ou retirar atrito.
Mas um
né?
popurri aqui simples. Eu sou um Five devedor. Cara, quebra o cartão de crédito. Aumenta o atrito para você gastar. Começa a gastar só em dinheiro. Vou gastar só em dinheiro. Eu vou no banco, tiro o dinheiro. O que tem na minha carteira é o que eu posso gastar. O que não tem, não tem. Aumenta o atrito.
Cartão em casa para quando precisar. Porque aí quando você vê aquela bolsa no meio da rua, você não tem um cartão.
Não tem um cartão. Aumenta o atrito, né? Então, tô devendo. Comida. Tira as comidas que você não pode comer de casa. Aumenta o atrito, né? E por aí afora vai. Não quero pegar o celular, deixa em outro cômodo. Aumenta o atrito. E vai aumentando o atrito naquilo que você precisa para tua vida.
Incrível.
Naquilo que você não quer. O que você quer.
Incrível.
E pro que eu quero? Diminui, né? Eu agora vou voltar a praticar violão. Comprei o violão. Qual violão comprei? O mais barato que existia.
E daí, posso contar uma coisa?
Claro que pode.
A gente tava olhando lá o violão na Amazon, tava olhando junto, né? Que uh-huh. falou, minha linda, vou comprar o violão, não sei o que, não sei o que. Aí vinha esse violão mais barato que tem lá, simples e tal, de uma marca que, né, que tem uma qualidade. Mas ela vinha com uma capa, não sei o que, não sei o que. E a gente já falou até aqui no podcast, né?
Sobre diminuição de atrito.
Sobre diminuição de atrito. Então, se você quer tocar o violão, o que, que você gostaria de ter pra tocar mais vezes? Ele bem disponível, de repente naquele pezinho encostado em algum lugar.
Comprei o pezinho mais barato que tinha na Amazon.
Foi.
O violão sem capa.
Porque tinha uma opção que tinha, que vinha com a capa. Eu disse, pra que você vai comprar a capa? Que se ele ficar com a capa fechada...
Aumentou
o atrito.
Aí, pra eu praticar o violão, eu preciso tirar
da capa. Ao
invés da
capa, o que era melhor? O pezinho que deixa ele disponível.
O que seria,
né,
o oposto disso? Comprar um violão caro, que tem que ter toda uma manutenção, passar óleo de peroba no violão lá, pra poder encerar o violão, tem que não sei o quê. Não, bicho, o avião... quer aprender violão? Deixa ele no meio da casa. Ah, mas se alguém esbarrar nele... Por isso que é o mais barato. Não comprei o mais barato. Porque o mais barato é o melhor. Eu comprei o mais barato para eu não ter atrito. Vai ficar no meio da sala ali, no segundo andar, né? A gente tem uma salinha no segundo andar, onde fica um teclado também que eu tô praticando. Teclado e o violão, sem capa. Por quê? E tem um sofazinho do lado. Passei, pego o violão, sento
tá
no sofá.
Tá fácil,
toco,
sem atrito.
Sem atrito, né? E aí o dia que eu falo assim, cara, agora eu sou um violinista. Agora eu quero comprar um violão top, que eu vou ter um cuidado maior, mas eu também não vou tocar toda hora esse violão. Se é um violão pra alguma coisa, aí tudo bem, não tem problema nenhum. Mas aí é o oposto,
Rafael,
é diminuir o atrito.
Um Rafael talvez até diga se você, ao tocar muito violão, se tornaria um violinista, porque eu acho que é quem toca violino. Talvez você se tornasse o quê, hein? Um violeiro?
Não sei. Não, também não sei. Quem toca violão...
Vai a conjugação disso aí.
Eu me tornei um cara que toca o violão.
Violão.
E esse foi o podcast número 179, como ter disciplina para terminar aquilo que você começa. Se você chegou aqui, pode botar embaixo Five disciplinado.
Five disciplinado. Gostei.
Porque, afinal de contas, mas eu não sou disciplinado. Mas agora foi.
Five disciplinado.
Five disciplinado. Adorei. Coloca aqui embaixo. Porque sabe o que é isso? Porque aí a gente vai saber, só eu, a Paty e você, que você chegou até o final. Foi fora da média, porque só 20% ou menos chega até o final do podcast. E você chegou. Parabéns por isso. Coloca Five disciplinado e a gente vai saber a razão por que você botou Five disciplinado ali. Eu sou Jerônimo Temel, coach, especialista em produtividade e neurociência, Paty Araújo, especialista em marketing de significado.
Vamos.
A gente se vê por aí ou no próximo podcast. Aqui embaixo está o link para você entrar na comunidade no comando com 75% de desconto e a fila de espera para o próximo evento. Faça uma coisa ou outra, porque tem hora que você tem que agir. Tem que ser o Five que age, né? O Five que entra em ação, que entra na comunidade no comando ou que se inscreve para o próximo treinamento e entra na fila de espera. Esse foi o podcast número 179. Como ter mais disciplina para terminar aquilo que você começa, com Jerônimo Temel, Paty Araújo, e nós juntos fizemos o podcast, maior podcast de produtividade do Brasil.
A moleque.
Vamos aumentar esse troço? A gente terminou semana passada em 11º, o 11º mais ouvido de todos os podcasts de educação. Nenhum de produtividade na nossa frente. Vamos melhorar esse...
Surreal.
Vamos subir essa ladeira aí? Compartilha com alguém esse podcast, Five. Vamos aumentar os Five. Os Five vão dominar o mundo, parceiro. Já são mais de 1 milhão aqui assinantes. Um abraço pra você, a gente se vê por aí e...
Vamos!
Vamos!